Está no ar, o Jornal do Senado.
Comissão aprova projeto que pode isentar a silvicultura da taxa de controle e fiscalização ambiental.
Cristóvão Buarque critica a violência praticada contra haitianos em São Paulo.
Vanessa Graziottin comemora 9 anos da Lei Maria da Penha e diminuição dos casos de homicídios contra mulheres.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária aprovou o projeto que exclui a silvicultura ou a exploração econômica das florestas da relação de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais.
Se a proposta virar lei, a atividade ficará isenta da taxa de controle e fiscalização ambiental.
O projeto é do senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, e agora segue para análise da Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor. Repórter Bruno Lourenço.
Para o senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, não é justo que a silvicultura tenha esse ônus.
Esse é o tipo do projeto que corrige uma injustiça, a meu ver, tão grande. Considerar a floresta plantada como um segmento ou uma atividade potencialmente poluidora.
Mocca, relator da proposta na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, ressaltou que a integração entre lavoura, pecuária e floresta é tida hoje como uma das práticas mais modernas de desenvolvimento sustentável do campo.
A adoção da silvicultura tem sido estimulada em sistemas produtivos caracterizados pela integração lavoura, pecuária e floresta, que, aliás, é sem dúvida nenhuma a prática mais moderna que hoje realmente já, graças, felizmente, toma conta no país.
O senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, afirmou que o segundo mandato da presidente Dilma Rousseff completou 7 meses sem nada a apresentar, a não ser um conjunto de mazelas e agruras, que, segundo ele, aumenta a descrença do brasileiro.
Para Flecha Ribeiro, os dados mostram que a inflação continua subindo. O desemprego chegou a 6,9% e está mais difícil obter seguro-desemprego e um novo posto de trabalho.
Além disso, de acordo com o senador, há problemas de corrupção na Petrobras e na eletronuclear. O real está cada vez mais desvalorizado, a arrecadação caiu, as despesas públicas subiram e os investimentos foram reduzidos em 36%.
Com tantos dados negativos, o Brasil realmente está um país doente. É urgente arrumarmos a casa e limparmos toda essa sujeira. Afinal, a economia brasileira anda em um terreno de muita instabilidade e a população brasileira não aguenta mais tanta falta de ética e tanta irresponsabilidade na gestão do governo Dilma.
Já o senador Teomário Mota, do PDT de Roraima, comemorou a entrega de 747 residências do programa Minha Casa Minha Vida em Boa Vista.
Ele ainda destacou algumas reivindicações da população que podem ser atendidas pela presidente da República Dilma Rousseff, como a criação de uma aduana brasileira no porto de Laguanta, na Venezuela.
Segundo o senador, a construção pode estimular Roraima a exportar alimentos para a Venezuela, com quem o estado faz fronteira.
Surge uma grande luz de a gente poder equacionar a questão fundiária, que fizemos essa proposição à presidenta, e também a questão dessa parceria com o governo venezuelano, que hoje importa 75% do que consome e que Roraima pode ser o grande produtor de alimento, principalmente do setor primário para aquele país.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, lamentou que 4 haitianos tenham sido baleados em São Paulo por pessoas que teriam gritado que eles estariam roubando empregos no país.
Esse caso de xenofobia não pode passar em branco, advertiu o senador, ao questionar se o Brasil gostaria que os mais de 3 milhões de brasileiros que vivem no exterior fossem tratados dessa maneira.
Na opinião de Cristóvão Buarque, algo está errado quando o brasileiro que se diz cordial atenta contra a vida de estrangeiros que vêm tentar sobreviver no Brasil.
Essa intolerância, segundo o senador, é somente contra os estrangeiros pobres, porque os que trazem dólares são bem recebidos.
A dimensão desse problema não tem as características da nossa crise, mas tem um sinal, uma marca extremamente nefasta diante do que o Brasil quer passar para o mundo. Como país perseguidor de imigrantes que é que chegam querendo sair da miséria, ou como um país que é capaz de abraçar essas pessoas, como somos abraçados nos outros países com os nossos emigrantes.
E as crises política e econômica na Venezuela preocupam o senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, para quem o Brasil não pode ficar indiferente ao que acontece no país vizinho.
Por isso, ele espera que o país use seu peso diplomático para garantir que as eleições venezuelanas, marcadas para o dia 6 de dezembro, ocorram em clima de liberdade e transparência.
O senador advertiu que isso é essencial para que o resultado seja aceito por todos.
Para tanto, Aloysio Nunes Ferreira defendeu que o governo e o Congresso Nacional trabalhem de forma coordenada para que o apoio seja possível.
Ele afirmou que o Brasil já tem experiência nesse tipo de ação obtida à frente da Comissão de Observação do Referendo Revogatório Presidencial, realizado na própria Venezuela em 2004.
Penso que é possível, sim, retomarmos esse papel, que o governo brasileiro atue nessa mesma senda, na senda que foi traçada por essa experiência, para que nós possamos ter uma solução pacífica, uma solução de diálogo, uma solução constitucional da crise política que afeta a Venezuela e que poderá nos afetar gravemente se não for resolvida.
Em lista tríplice elaborada pela Associação Nacional dos Procuradores da República, Rodrigo Janot foi o que obteve o maior número de votos, o que motivou a sua indicação pela presidente Dilma Rousseff para continuar à frente da Procuradoria-Geral da República por mais 2 anos.
Agora ele será sabatinado pelos senadores, que garantem agilidade no processo de análise de sua recondução. A reportagem é de Érica Christian.
A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, espera que a Comissão de Constituição e Justiça possa realizar em breve a sabatina.
É uma expectativa positiva de que ocorra rápida e que a Comissão de Constituição e Justiça o aprove. Afinal, está sendo enviado pela presidenta, foi o mais votado e acho que esse vai ser o posicionamento da casa.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, ressaltou o papel de Rodrigo Janot na Operação Lava Jato.
Os senadores precisam entender a missão que cabe ao procurador de continuar esse trabalho que ele iniciou com tanto senso de responsabilidade, tanto equilíbrio e tanta visão republicana, cumprindo rigorosamente o rito processual. Um procurador extremamente discreto está cumprindo seu papel.
Estatísticas recentes apontam elevação do número de homicídios no Brasil. Isso, na opinião do senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, mostra que a segurança pública está em deterioração e mudar esse cenário é o principal desafio do país.
Em 2012, foram registrados 56.337 homicídios dolosos, 29 mortes a cada 100 mil. O levantamento é feito com base nos números do Ministério da Saúde e mostra que desde 2007, a taxa de homicídios do Brasil vem crescendo a cada ano.
O senador lembrou que, segundo os critérios da Organização Mundial de Saúde, o índice de mortes violentas verificado no Brasil já constitui uma epidemia. E em número de crianças e adolescentes assassinados, o Brasil só é superado pela Nigéria.
A Lei Maria da Penha completou 9 anos neste mês. E a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, comentou o relatório do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, que mostra dados positivos no que se refere à redução da violência contra a mulher no país.
Pelo estudo, foi constatada a redução de 10% nos casos de homicídios praticados contra as mulheres dentro dos seus lares.
O que implica dizer que a lei foi responsável por evitar que milhares e milhares de mulheres sofressem violência doméstica em nosso país. Outro benefício da Lei Maria da Penha é a ampliação da rede de suporte às vítimas de violência doméstica, com um aumento na quantidade de delegacias da mulher, especialmente nas capitais e nas regiões metropolitanas.
E a senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, chamou a atenção para a necessidade de se pôr em prática a escolarização universal das crianças com idade entre 4 e 5 anos, uma das metas previstas no Plano Nacional de Educação.
Ângela Portela frisou que alcançar esse objetivo depende da expansão da rede de escolas em tempo integral.
35% das famílias lá do nosso estado de Roraima, a mãe, a mulher, é a chefe de família. E ela precisa trabalhar para sustentar a sua família, os seus filhos. E é preciso que o Estado brasileiro ofereça educação infantil para as nossas crianças.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Thiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.